A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje nós recebemos no Escala Brasileira Flávio Silva. Flávio Silva é pianista, arranjador, compositor, produtor musical e educador. Ele tem uma vivência forte no jazz, mas a sua raiz brasileira é o que conta mais nesse seu processo de criação. Essa rítmica verde e amarela é algo exclusivo que imprime uma personalidade única na música do Flávio Silva. E só para vocês terem uma ideia do know-how da gramatura desse músico, né? O Flávio já se apresentou ao lado de outros grandes nomes da música nacional e internacional, como Roberto Menescal, Raul de Souza, Vitor Biglione, Celso Pixiga, Arthur Maia, enfim, a lista é grande. E hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais sobre esse grande músico, essa pessoa que realmente é alguém que está enriquecendo a cultura brasileira. Flávio Silva, seja bem-vindo ao Escala Brasileira, meu querido.
Ô, meu irmão, muito feliz aqui pelo convite de estar aqui com vocês no Escala Brasileira. Que vida longa para esse projeto, tão necessário, né, para a nossa música brasileira, para
chegar mais longe. Bom demais. Flávio, a gente está aqui em Brasília, né, na Rádio Senado, mas a gente transmite para quase todas as capitais do Brasil. O pessoal que está em Natal, por exemplo, está nos ouvindo em 106,9. Quem está em Cuiabá nos acompanha em 102,5. Pessoal de Fortaleza nos ouve em 103,3. E a galera de Rio Branco escuta a Rádio Senado em 100,9. Muito obrigado pela audiência dessa galera que está aí ligada no Escala Brasileira. Mas, Flávio, você é um músico autodidata, não é isso, Flávio?
Sim, sim. Minha história é... Eu comecei, na verdade, muito cedo, né? Através do meu pai, assim. Meu pai é músico. E ele toca violão, toca teclado, toca... Então a música começou daí, né? Eu escutando meu pai com... Sei lá, eu devo ter começado com 6, 7 anos. Com 13 anos eu tava substituindo meu pai como sub... em algum, tocando com alguns amigos dele e tudo. E aí, desde então, eu vim estudando sozinho, assim. Sozinho com os livros, com os discos, com os grandes professores, na verdade, né? E que os discos são os grandes professores.
Uau! Ah, agora, você, Flávio, chegou num patamar de virtuosismo técnico onde poucos conseguem chegar, né? Agora, ser um músico autodidata, estar sozinho, assim, de certa maneira, né, você é seu próprio mestre, porque você vai nos discos, você vai num livro, mas você está ali se policiando, você está ali se motivando. Esse negócio de ser o seu próprio mestre foi uma decisão, não sei se você pode nos dizer ou se lembra disso da época, foi uma decisão tomada por você ou foi uma decisão tomada pela própria vida, né? Que às vezes a vida leva a gente para um caminho sem volta. E diz pra gente, assim, quais vantagens e quais desvantagens você enxerga nesse tipo de processo de formação de um músico, ser autodidata?
Sim, foi a própria vida, né? A primeira pergunta foi a própria vida, que eu sempre quis ter um professor, procurei alguns aqui em Brasília, o tipo de coisa que eu tinha na minha cabeça, né? Na verdade, começou essa história. Meu pai tocava muita seresta, muita, né? E ele tinha um amigo pianista que foi pianista de mão cheia, assim, que tocava muito, chamava Wilson. Ia visitar meu pai às vezes. Uma vez meu pai me chamou para a sala, falou: "Vem cá que eu vou te mostrar como alguém que toca mesmo, aqui brincando, né?" Meu pai falou que meu pai toca lindo. E aí era o Wilson, que tocava já essas coisas do samba jazz. Foi a primeira vez que eu escutei um acorde dissonante, foi com isso. E aí, a partir daí, eu tive essa vontade de estudar isso. Falei, pô, eu quero isso, eu quero tocar esses acordes, quero me aprofundar mais na música brasileira, nessa música instrumental. E fui atrás de alguns professores e realmente não encontrei na época. Tinha um pianista que eu acho que tocava no Milton Banana Trio, que morava em Brasília, que era o Haroldo Mauro Júnior. Cheguei a ir atrás dele, mas ele estava indo pro Rio. E aí eu tive que seguir o caminho, né? E ganhei alguns discos na época. Eu fui atrás de um pianista chamado Tony Ucatan, que morava em Brasília. E ele não dava aula, mas aí ele me deu vários discos do Bill Evans, vários discos que abriu minha cabeça, assim. Eu lembro de um disco hindu, que era Bill Evans e Indian Hall, que é um guitarrista. Cara, esse disco mudou minha cabeça, assim. Eu escutei, eu falei, meu Deus.
Thank you.
Então, junto com esse amigo do meu pai, que passava lá em casa, e essa vontade, que me deu essa vontade de estudar, eu fui atrás de professores, não consegui, e os professores que eu consegui foram os discos. E de certa maneira, é um pouco difícil isso, porque você roda muita lâmpada, né? E ela não acende, você estuda, às vezes, umas coisas que você fala, pô, deve ser isso, e não é, mas eu acho que faz parte também esse errar nas escolhas, porque aí você vai amadurecendo seus estudos, né? E até hoje eu estudo como eu tivesse 16 anos, na época que foi a época que eu mais estava estudando. Até hoje eu acho que eu não parei esse processo ainda de aprendizado, tô sempre em busca de aprender, todo dia.
Uau, então você mantém ainda uma rotina de estudos regular, Flávio? Ainda precisa manter esse tipo de coisa?
Para mim, na verdade, já virou sabe, você acordar e tomar café, você acordar e lavar o rosto, escovar os dentes. Para mim é a mesma coisa, assim. Se eu acordar e não for pro meu instrumento, tocar um pouco e ter esse contato com a música, é a mesma coisa de eu escovar os dentes, sabe? Passar o dia sem escovar os dentes. Já virou uma coisa que não é... Ah, vou estudar para... Não, já é uma... É como respirar hoje em dia para mim.
Uau, que lindo.
Todo dia eu tenho um contato com o meu instrumento. Antes, agora mesmo, eu estava aqui tocando, aprendendo um pouco as coisas, escutando música.
Que top, que top. E Flávio, então, vamos começar esse nosso encontro com qual música? A gente sabe que você tem aí uma discografia bem, bem legal, já tem um álbum lançado, está lançando um novo álbum, mas também já participou de outros projetos, né? A gente pode começar com a música do teu primeiro álbum e talvez alguma coisa que seja um reflexo desse processo de aprendizado, de busca, de estudos. Que música você escolheria para a gente ouvir?
Escolheria Cachoeira.
Cachoeira?
Sim.
Conta pra gente um pouquinho sobre Cachoeira, como que ela foi feita, qual o processo que tá ali, quais são as entrelinhas, bate uma radiografiazinha dessa música pros nossos ouvintes, vai.
Cachoeira vamos dizer, Cachoeira é não é piscina, né?
Uau.
Cachoeira sempre tá em mudança o tempo todo, né? Ela é o tempo todo água fresca jorrando dela, né? E eu vim morar aqui, eu sou músico que fui criado em Ceilândia, né? E hoje em dia eu moro aqui num lugar chamado Tororó. E aqui a minha casa fica a 2 quilômetros de uma cachoeira. E pra mim isso é sonho de vida, né? E aí eu fiz essa música em homenagem a essa cachoeira aqui, que significa tão para mim, né? Esse significado da cachoeira para mim é igual a música, assim, sabe? Ela tá sempre em constante mudança, né?
Sim.
Depende do tempo, depende do tanto que tá chovendo, do tanto que não tá, depende da época do ano. Para mim é igual a cabeça do músico, tem que ser sempre nessa mudança. Então, cachoeira eu acho que é uma boa para.
Ok, vamos lá, vamos ouvir Cachoeira. Thank you.
Está com Escala Brasileira.